Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Mônica Montenegro.
E eu sou o Alexandre Porto. E a gente começa o Salão Verde de hoje falando sobre uma inusitada fonte de energia limpa e renovável, o mar. Pesquisadores brasileiros trabalham para inaugurar nos próximos meses a primeira usina de ondas do país, como você confere agora numa matéria especial preparada pela Mônica.
As ondas inspiram músicos e são a paixão dos surfistas, mas tem gente que olha para elas como uma importante fonte de geração de energia elétrica. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, vão inaugurar em 2010 a primeira usina de ondas com tecnologia nacional. O protótipo será instalado no Ceará, próximo ao porto do Pecém. Esse verdadeiro laboratório a céu aberto é composto por dois módulos que ocupam cerca de 200 metros quadrados, capazes de gerar 100 kW, que vão alimentar a própria usina. Gerente do projeto, o engenheiro Eliabe Bezerra, explica como funciona o invento.
Nós colocamos como se fossem pequenas embarcações no mar. São os flutuadores em formato cilíndrico. Quando a onda passa, ele está preso por um braço mecânico, seguro ou no quebra-mar, ou em terra, ou num costão rochoso. Então, esse movimento acoplado a um braço é o movimento de uma bomba de sucção e recalque que pega a água e o conjunto de várias bombas sequenciadas lado a lado vão contribuir para a acumulação desta água em um único recipiente, dimensionado para receber água em grande quantidade e em alta pressão. Como a gente tem aí água em alta pressão, a gente libera, através de uma válvula, um jato de água e esse jato é direcionado para uma turbina Pelton, convencional, de mercado.
Eliabe Bezerra lembra que, por sua densidade, a água do mar acumula mais energia por metro quadrado do que outros tipos de energia renovável. Por isso, e também por usar componentes já disponíveis no mercado, o engenheiro avalia que a tecnologia será bastante competitiva quando entrar em escala.
A gente está falando daquela onda de 10 em 10 segundos, 8 em 8 segundos, a onda de gravidade. Essa onda, ela acumula a energia proveniente dos ventos, através do movimento da massa d'água, e dessa forma ela consegue acumular mais energia por metro quadrado do que a própria energia eólica.
Segundo os próprios pesquisadores, a instalação da usina de ondas não é recomendada para locais onde possa haver conflito de uso dos recursos naturais, como áreas de pesca, portos, lazer ou mesmo a contemplação. Mas um fator importante destacado pelo gerente do projeto é seu baixo impacto ambiental.
Nós temos a preocupação da geração de energia, nós temos a preocupação de zelar pelo mar.
Segundo o engenheiro do Laboratório de Tecnologia Submarina da UFRJ, toda a costa brasileira tem potencial para esse tipo de tecnologia, que pode beneficiar principalmente comunidades isoladas.
Quanto mais ao sul do país, as ondas são mais energéticas. Quanto mais ao norte, as ondas são mais fracas. Mas existe um outro fator interessante. Quanto mais ao norte, as ondas no Brasil, elas são mais regulares. E quanto mais ao sul, menos previsíveis. Ou seja, a gente tem vantagens tanto ao norte como ao sul. No sul do país, seria muito interessante fazer a geração de energia para se colocar na rede elétrica, porque aí nós temos os grandes potenciais contidos nas ondas. Com relação a outras regiões do Brasil, o Nordeste, a gente tem um problema na transmissão. Nesses casos, então, eu acho que fica muito adequado o atendimento de comunidades isoladas ou comunidades cujo atendimento seja precário em função de estarem na ponta da rede.
Portugal abriga a primeira experiência comercial neste sentido. O Parque de Ondas da Aguçadoura foi inaugurado em setembro de 2008, gerando energia para cerca de 15 mil famílias apenas na primeira fase do projeto.
Como uma onda no mar.
Para saber um pouco mais sobre essa interessante e importante pesquisa, basta acessar o site do Laboratório de Tecnologia Submarina da UFRJ. Clicando em Pesquisas e depois no campo Energia das Ondas, é possível conferir uma animação de 4 minutos que explica detalhadamente como funciona a usina. O endereço é www.lts.cope.ufrj.br. Repetindo, www.lts.cope.ufrj.br.
E ainda falando sobre fontes alternativas, a Austrália terá em breve a maior usina de energia solar do mundo. O projeto está localizado no meio do deserto australiano e deve atender cerca de 1 milhão de pessoas. De acordo com o engenheiro Roberto Farias, da USP, essa será a maior planta de energia solar do planeta, gerando 1 gigawatt, quantidade equivalente à energia produzida pela usina de Itaipu.
Outro projeto ousado vem do Instituto para a Energia da Comissão Europeia, que pretende captar a luz que incide sobre o deserto do Saara e transformá-la em eletricidade. Um consórcio formado por 10 empresas multinacionais se articula em torno desse empreendimento, orçado em US$ 550 bilhões. A mega usina será capaz de fornecer pelo menos 15% da eletricidade consumida no continente europeu, além de abastecer o norte africano e boa parte do Oriente Médio.
O setor de energias renováveis vem crescendo em todo o mundo. Os reflexos disso aparecem nos custos, que têm caído a cada ano. Para se ter uma ideia, pesquisadores da USP apontam que em 2010, nos Estados Unidos, o custo da energia convencional será praticamente o mesmo da solar, com uma diferença de apenas 3 centavos entre as duas. Já na Alemanha, a paridade nos preços é esperada dentro dos próximos 10 anos.
Em apenas 2 meses, o governo federal recebeu 4 mil pedidos de regularização de terras na Amazônia. O cadastro foi criado a partir da polêmica medida provisória 458, aprovada em junho pelo Congresso. Esses pedidos envolvem 737 mil hectares de terras públicas. Estima-se que ainda existam 67 milhões de hectares de terras federais em situação irregular na região.
Processos de licenciamento ambiental voltam a causar polêmica. Entenda por quê no próximo bloco. Até já.
Salão Verde.